Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, internautas que nos seguem pelas redes sociais. Parece, senhor presidente, absolutamente inacreditável, mas já era de se esperar que um governo que nunca valeu nada, como esse governo de Michel Temer, tivesse ministros com a mesma credibilidade dele. Ou seja, nenhuma, como é o caso do titular da Saúde, Ricardo Barros. Esse desastre ambulante na gestão de uma das pastas mais sensíveis do país, dono das declarações mais canhestras que já se ouviu de um ministro da Saúde no Brasil, mentiu descaradamente a deputados e senadores de Pernambuco. Mentiu quando disse à nossa bancada recentemente que os seus planos político-eleitorais para inviabilizar a unidade pernambucana da Hemobras estavam sobrestados. Mentiu para nós, mentiu para o Ministério Público Federal, mentiu para o Tribunal de Contas da União, duas instituições que se insurgiram contra essa sabotagem à administração pública que Ricardo Barros quer perpetrar. Mentiu com a parceria de quatro ministros de Pernambuco, que se colocaram como fiadores de suas palavras tão verdadeiras quanto uma nota de R$ 3, e hoje se veem desmascarados por um novo e sério ataque a fábrica da Hemobras na cidade de Goiânia, na zona da Mata Norte de Pernambuco. O investimento de mais de R$ 1 bilhão, que agora corre o risco de ser absolutamente inviabilizado pela sanha do ministro em firmar uma nebulosa parceria com uma empresa privada para instalar uma unidade de produção de fator 8 recombinante na cidade de Maringá, no Paraná, seu reduto eleitoral. E eu pergunto agora aos quatro ministros pernambucanos que se prestaram ao ridículo papel de sair de uma reunião com Ricardo Barros, afirmando que o governo havia reconsiderado essa decisão. Eu pergunto, Vossas Excelências foram feitos de palhaços por um colega ou sabiam dos planos dele e se prestaram a mentir aos pernambucanos? Digo isso porque na última sexta-feira fui surpreendido por uma publicação do Diário Oficial do Estado do Paraná, comandado pelo tucano Beto Richa, um especialista em espancamento de professores da rede pública sobre o mesmo contrato de parceria com a iniciativa privada que o ministro da Saúde havia assegurado ter tirado de pauta. Por meio de um acordo de transferência de tecnologia para a obtenção de hemoderivados e hemocomponentes, assinado em 20 de setembro passado, o Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, vinculado ao governo daquele estado, e a empresa Octafarma firmaram um contrato de elaboração de um projeto de transferência de tecnologia para o fracionamento e inativação viral do plasma sanguíneo e produção do fator 8 recombinante não modificado em células humanas para a obtenção de hemoderivados e hemocomponentes. E tudo intermediado pelo Ministério da Saúde, que 2 meses atrás deu a palavra do governo de que o assunto havia sido retirado de pauta. Então, apesar de assustador pela falta de vergonha na cara do ministro, não se pode deixar de dizer que esse novo ataque é coerente com o governo de onde parte. É falso como ele, é descarado como ele, é mentiroso como ele. Naquele primeiro momento, nós instituímos aqui no Congresso Nacional uma frente parlamentar mista em defesa da Hemobras, coordenada pelo deputado federal João Fernando Coutinho, e, independentemente de partidos, todos nos unimos contra essa escandalosa medida atentatória aos cofres públicos, inclusive com a ajuda da bancada paraibana, que está conosco nesse tema. Nós provamos que não era uma questão de bairrismo, mas uma questão estratégica e absolutamente em respeito aos princípios que regem a administração pública. Pernambuco já tem um hemocentro de referência nacional, que é o Hemop. A área onde essa empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia foi instalada, próxima da Paraíba, mostrou-se ela também extremamente viável para o trabalho desenvolvido, que já consumiu, como ressaltei aqui, mais de 1 bilhão em investimentos. Então, criar uma nova unidade de fator 8 recombinante no Paraná é ferir de morte a fábrica em Pernambuco, porque não há mercado suficiente para as duas no Brasil. É por interesse meramente político-eleitoral provocar, em última análise, um grave e inadmissível dano ao erário público para satisfação de interesses pessoais. Quero, então, esclarecer que estou contatando a nossa bancada para que nos oponhamos uma vez mais aos ataques discriminatórios desse ministro a Pernambuco. Paralelamente, iremos acionar o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal para que hajam diante desse novo desrespeito de Ricardo Barros às recomendações formuladas pelos dois órgãos que desaconselharam vivamente os planos do ministro para essa nova unidade. E aqui quero dizer que hoje à tarde, às 5:30 da tarde, não sem antes tomar alguns comprimidos de Engolve, vou participar de uma reunião com o presidente da República para tratar desse tema. Só Pernambuco me faria encontrar com essa figura abominável. Mas lá irei e direi com todas as letras que o que o governo Temer está fazendo com Pernambuco é uma molecagem. É uma molecagem. Permitir que um ministro do quilate desse Ricardo Barros fique tentando tirar de Pernambuco um investimento que nós lutamos tanto para ter, é uma enorme disfarçatez. Portanto, espero que o presidente da República, uma vez na vida, haja com hombridade, haja com decência e mande esse ministro para o olho da rua. Esse ministro não tem condição de estar à frente de uma pasta como é a pasta da saúde do nosso país. A pasta que já teve Adib Jatene, que já teve José Serra, que já teve Arthur Chiouro, que já teve o nosso companheiro Padilha, não pode estar nas mãos de um despreparado e de alguém que só pensa em fazer politicagem e fisiologismo. Portanto, estaremos lá mais tarde, por mais que isso venha nos causar um sentimento de náusea. Mas, por fim, quero anunciar que estou protocolando também um requerimento de informações para que Ricardo Barros explique a sua fixação freudiana, ou seria outra coisa, não sei, por essa ideia que tem por trás uma empresa privada. Ele precisa esclarecer a natureza da sua relação com essa empresa Octafarma e por que insiste tanto nesse projeto que só vai trazer dano para o nosso país e guarda o risco da própria privatização do setor de sangue no Brasil, algo tão abjeto quanto a venda de órgãos humanos, mas que, em se tratando desse governo nefasto e entreguista, não se pode deixar de considerar como realidade. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.